Deixa eu iniciar aqui o bagulho.
Ele tem que encarnar o Fábio assim, então. Fábio, escuta, estamos na casa de mim, foi vocês.
Eu ia fazer a apresentação, mas eu vou deixar a sua encarnação minha, porque eu achei gostosa. Fala, meus putos! Aqui pra vocês, é o SMzinho, bem-vindo mais um ImundoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com o meu querido Ibura mais um dia, né? Porque a gente só pode fazer essa porra junto, é um acordo legal entre cavalheiros. E verdade. O nosso convidado, Luffy. Boa tarde, bom dia, se apresentem.
Salve aí. Eu sou o Luffy, tô nesse ramo das ciências psicológicas já tem um tempinho. E é isso.
Você tá com vergonha, Luffy?
Eu sou um cara tímido, poucas palavras.
Eu gostaria só de focar que ele se trajou pra vir falar com nós.
De meia.
Então isso pra mim já é?
Não, pois é, ele tá de meia.
Meia social.
Você parece que tá com vergonha. Calma, pô, fica com vergonha não. A internet vai lhe ver, mas tipo, ela só vai lhe ouvir, na verdade.
E a vergonha ainda vai chegar.
Mano. Isso aí é bronca safada. Mas então, como de lei, temos que fazer o nosso beatbox pra gente passar vergonha.
Antes do beatbox, eu gostaria de falar um negócio importante. Primeiramente, agradecer geral, porque os números estão muito bons para um podcast que acabou de começar. Temos aproximadamente num total de 4.200 views.
Caralho.
Menino, isso tem gente.
Menino. Rapaz, tá?
Então. Ui, selvagem.
Então, galera, muito obrigado a vocês, véio. Obrigado de verdade, obrigado pelos e-mails também. Continua, porque a gente vai, nem se preocupa. Esse cara, é o seu beatbox?
Cara, eu nem pensei num negócio melhor, velho.
Por um segundo eu falei, que é isso?
Eu pensei que fosse um áudio, até ver que realmente foi um som feito por boca humana, tá ligado?
Foi mal.
Que beatbox.
Não, tudo bem, a gente aceita. Luffy, por favor, sua vez.
Cara, caralho, beatbox, é o beatbox, né? Velho.
É isso. É o que eu tenho pra oferecer no momento.
Vamos lá. Influência.
Cara, é sério que todo tema você vai fazer uma batida escrota e dizer o nome do tema que a gente vai falar?
É pra focar no tema.
É? Caralho, Ibura, que cara genial esse cara.
Parece a abertura do Telecurso 2000, Ibura,
pô. Ele tinha que ser o cara que ele é o visionário, pô. Ele faz uma introdução para o tema. Que lindo, coisa bonita.
Então, eu penso nas coisas às vezes.
O tema de hoje, vamos falar da era dos influencers. Os influencers digital, os influenciadores digitais, que foi um negócio que cresceu bastante ao longo do tempo. Querendo ou não, por mais que seja escroto, eu odeio dizer, mas eu sou um influencer. Sabia, Ibura, que eu sou influencer?
Formador de opiniões.
Você sabia que você também é um influencer, Ibura?
Sabia.
É foda, né, velho? Cara, mas é escroto. Tipo, tá ligado? As terminologias, por exemplo, a terminologia youtuber é vergonhosa pra caralho.
Eu tenho esse negócio também nessa cima aí.
São duas terminologias que eu acho muito escroto. Influencer, porque a gente só vê gente fazendo merda, os caras sendo babaca pra caralho, tudo em bando de imbecil.
E o YouTube é a mesma coisa. A gente é besta, tá ligado? E saber que alguém é influenciado por uma besteira da gente é que me deixa comer, tá ligado?
Mas imagina, caralho, que não sei o quê, eu sigo um cara que ele é azul e grava semi-nu. Que doideira, né, velho? E o Luffy paga, tá ligado? Luffy,
que eu tenho vergonha. Pois é, eu pago. Esse que é o negócio. É foda um bagulho desse. Mas todo mundo, no fim das contas, influencia todo mundo. Isso é uma coisa que é fatídica. Porque se a gente não influenciasse todo mundo e a sociedade não se influenciasse entre si, no fim das contas, ninguém seria nada e a gente não evoluiria, tá ligado? Isso é uma coisa que é comum na humanidade. Agora, umas pessoas influenciam mais as outras por X motivos. Isso é uma coisa que acontece. Então, assim, algo no Vito, algo no Ibura faz com que as pessoas queiram acompanhá-los. Seja porque são engraçados, seja pelo que for, entendeu?
Deve ser pelo incrível físico fibrado.
Isso. Não, o caralho. Isso é uma viagem da porra, porque se você parar pra pensar, o que faz uma pessoa querer conseguir influenciar mais a outra? Porque todo mundo se influencia. Seus pais influenciam você a ser alguma coisa.
Certo.
Uhum. E você influencia outras pessoas a seguir um caminho. Independente de qual seja. Todo mundo se influencia. Tudo isso depende de gosto, de personalidade e tudo mais.
Caralho, Luffy, eu acho que você foi o melhor Homo sapiens que já teve. Você foi o influenciador dos Homo sapiens a gente evoluir, velho. Que verdade, loucura, velho.
Não, a loucura da porra é isso?
Ele foi o cara que fez a gente pensar, mas por quê? Tá ligado?
Rapaz, voltando à questão da terminologia, só pra concluir o raciocínio. É, por exemplo, quando eu falo pra galera que eu tenho um canal no YouTube e tal, e porque eu crio conteúdo pra internet, porque eu não vou dizer, caralho, ah, eu sou youtuber. Jamais, velho. Eu tenho vergonha do nome youtuber. Pelo amor de Deus. Porque olha o que a gente vê. O cara fazendo teste de fidelidade, videozinho de teste de fidelidade, sei lá, flagrei minha mulher beijando meu melhor amigo. Meu Deus, velho.
E, cara,
tipo, Jesus amado, um cara desse faz vídeo pra, sei lá, criança de 12, 13 anos e já tá ensinando pra criança... Que porra, ah, é normal levar gaia do seu melhor amigo. Tá tranquilo, kkk.
Você tem algum problema em ser cookie, Vitor?
Não, eu de problema nenhum. Não, nenhum. Mas, porra, é escroto, velho. Uns caras que, sei lá, só faz merda. Entendo. Faz desafio
na escroto. Na verdade, eu tenho um preconceito, assim, entranhado dentro de mim com tudo que termina com R, tá ligado? O que você é? Eu sou, tipo, youtuber. Meu irmão...
É que quando você fala inglês, fica bonito, né?
É. Não, isso era bonito lá em 2012, tá ligado? Isso era bonito em 2013.
Quando não popularizou, dizia, depois que popularizou, fudeu.
O bicho é legal. Hoje não, eu sou youtuber, eu sou subcelebridade, eu tenho 1000 seguidores, eu tenho não sei o quê. Pô, pra mim só significa que você conhece muita gente. E eu olho lá, que sei lá, de 1000 pessoas, você deve falar com 5, tá ligado? E... Meu irmão, saber que tem gente que copia o estilo de outras pessoas que deveria agir de algo legal, fazer de algo bom, ensinar coisas boas, ou passar ideias boas, mas só lá, tipo... O cara é um merda, tá ligado? E ensina coisas merdas e faz uma legião de gente mais merda ainda, que o que acontece... Se você vai e diz, mano, tu não acha que isso aqui é errado, não? Aí vem o exército dos médios e diz, você é um otário, você é um escroto. Eu conheço você, você é um fulano. Vamos lá no Twitter do fulano e ver que ele é um merda. Vamos lá no Instagram do ciclano falar que ele é um bosta, tá ligado? Tudo isso por quê? Porque você chegou e disse, meu irmão, acho que isso aqui não é legal, não. Tá ligado?
Isso aqui tá errado.
Isso é um problema, porque a questão é que às vezes as pessoas levam muito a sério pessoas que não deveriam ser levadas a sério.
Sim.
Entendeu? Porque, imagina só, todos os influenciadores no começo da vida são pessoas comuns. Pelo menos nessa nova geração de youtubers, instagramers, sei lá o caralho que for. E aí, esse cara de um dia pra noite estoura. E aí ele vira um influenciador... De pensamentos, de conteúdo. Então qualquer opinião desse cara vai causar um grau de relevância. Só que a culpa é do cara de ter essa opinião e de influenciar? Não. A culpa é de quem tá assistindo e que leva esse cara a sério.
Sim.
Porque tem gente que tem mais de 3 neurônios e que pode ter uma opinião melhor e mais concreta pra poder opinar sobre determinado assunto. Porque a gente só pode falar daquilo do que de fato, com propriedade, daquilo de fato que a gente consegue ter conhecimento sobre. Caso contrário, vira uma opinião de porra nenhuma, que eu chamo de EPN. Como tem especialista de porra nenhuma?
Hoje em dia tá lotado
de porra nenhuma. Todo mundo tem a capacidade de falar sobre tudo. É um negócio impressionante.
Eu acho engraçado isso. Você vê... Desculpa aí, Vitor.
Não,
você vê muito isso aí na inclusive na live do Vitor ou na minha, qualquer um. Se você estiver jogando qualquer jogo, vai chegar um cara e vai dizer: você não acha que é melhor você fazer assim? Porque deu pra ver aqui que eu sou isso. E tipo, ninguém nunca viu a parada, sei lá, o jogo lançou ontem. Mas o cara já sabe tudo, tá ligado?
Caralho, eu gosto tanto de falar, eu não sei. Me dá uma liberdade tão grande. Vamos falar, vamos falar sobre música? Não sei. Vamos falar sobre tocar guitarra? Não sei. Eu não sei.
Não tem porque ser, é você ser honesto, porra.
Exato. Cara,
eu adoro, por exemplo, quando eu pergunto alguma coisa pra alguém que eu realmente não sei, eu falo, bicho, eu não sei, me ajuda. Geralmente, quando eu peço ajuda pro Fábio, eu falo, Fábio, esse negócio aqui, eu não sei nem pra onde é que vai. Me deu uma luz, beleza. Agora, é foda você dizer, por exemplo, como eu trabalho com contabilidade, então eu lido com cliente, lido com funcionários desse cliente o tempo inteiro. Então, é foda a pessoa não diz que não sabe. Ela diz que vai fazer, no final das contas, não faz, sobra pra mim, e eu tomo no cu e falo, caralho, por que você não pediu a porra de uma ajuda, só falar, eu não sei. Você tem vergonha de dizer que não sabe? É melhor você dizer que não sabe.
Diria que é até mais humano você dizer que não sabe fazer uma parada, tá ligado?
Caralho!
Meu irmão, é humildade, tá ligado?
Desculpa por ser burro, mas isso aqui eu não entendo. Eu não sei, eu não entendo e não quero entender. Tem certas coisas que eu falo, eu entendo e não quero entender. Então é isso, velho. Me ajuda,
sabe, tá bom. Por quê? Porque pra tudo na vida que você diz, se tiver alguém que sabe um pouquinho mais que você, ele vai estar rindo da sua cara em algum momento. Então assim, se você tá discutindo uma coisa séria, você não tem propriedade daquilo que você fala, você não entende. Mas você tá discutindo, você tá debatendo, você tá falando sobre isso como se você soubesse e você não sabe. Se você dá o azar de ter alguém que realmente sabe e ele tá atrás de você, ele vai estar rindo da sua cara. Porque cara, ele não vai perder tempo pra discutir com você. Porque não vai mudar.
Sabe qual é o lance? É que eu passei muito já dessa parte de... Tipo, eu tô além de... Ah, o cara vai rir de mim porque eu não sei. Foda-se, eu vou continuar não sabendo, ele vai continuar rindo, não vai me dizer nada. O que é que vai mudar na minha vida? Pica nenhuma. Eu só vou ver que o cara é um escroto e, pra mim, a existência dele também não vai fazer sentido. De caralho, eu não sei de um negócio. Pedi ajuda ao cara. O cara preferiu rir e brincar do que querer me auxiliar ou me ajudar no bagulho que eu pedi na moral.
Não é essa questão, não. O que eu tô falando é... São de pessoas que querem discutir algo com propriedade, sim, não sabendo... E aí, tá debatendo e falando sobre isso, que é uma coisa que acontece muito na internet, pessoas que querem falar sobre algo e debaterem, ter opinião sobre tudo, e ter propriedade nessa opinião sobre tudo, e no fim das contas, quem realmente sabe, tá falando, puta, que imbecil, tá falando bosta na internet. O problema disso tudo é você influenciar outras pessoas... que também não tem conhecimento, mas por causa da sua influência, você transmitir essa ideia. Entendeu?
Saquei. Por exemplo, uma coisa que você falou mais cedo foi essa galera que estoura do dia pra noite.
Sim.
Eu também acho escroto porque, por exemplo, hoje o cara tipo, não tinha noção do que ele representava. E amanhã ele, porra, tá com, sei lá, do nada bateu 1 milhão de seguidores e começa a falar merda pra caralho e achar que aquilo é um mar de rosas sem pensar nas consequências. Por exemplo, eu vejo muita gente no meio de stream, no meio de YouTube, que, porra, quer crescer rápido, que quer, caralho, eu preciso crescer rápido e tal, e não é assim. Por exemplo, eu cresci ao longo do tempo. Lógico que teve vídeos meus que viralizaram, mas não foi um negócio tchan. Tipo, um dia eu tava com live com duas pessoas, outro dia eu tava com live com 1000, tá ligado? Não foi mais ou menos, não foi nesse naipe. Foi crescendo gradativamente, a galera foi conhecendo. Então, a diferença que eu vejo é, eu, Ibura, o Johnny, os caras que estão com a gente vai crescendo ao longo do tempo, a gente vai se adaptando pro público e o tamanho do público, então a gente vai tendo medidas do que vai falar, porque querendo ou não, a gente quer fazer parte de um grupo que as pessoas sejam igual a gente. Pense de maneira diferente, que a galera se dê bem, a galera se brinca, a galera se ofenda e tal. E a galera saiba respeitar um ou outro, independente das ofensas da porra toda, tá ligado? Então você vai sabendo lidar e lembrando que você também não quer estar no meio de pessoas que são desonestas. Então, pra tudo que você faz, você coloca seus valores dentro do negócio. Por exemplo, hoje a gente tava trocando ideia com o cara falou uma besteira lá, eu falei, bicho, isso é roubo, roubar é errado. Tá ligado? Então já é um valor que o cara já sabe qual o feeling, entendeu? Por coisas bestas, cotidiano o cara comenta um bagulho, a gente dá uma opinião, mas agora o foda é, o cara cresceu, e pá, o cara fala, porra, eu tenho 1 milhão de seguidores e eu sou foda, e eu sou pica, a marca mandou isso pra mim, não sei o que lá, quer fazer parceria, aí no final das contas o cara acaba dando um tiro no próprio pé, porque ele não soube evoluir, ele não teve esse papel de evolução. Sacou?
Sim.
Tipo, de saber lidar com uma pessoa, depois com 10, depois com 100, saber o que vai dizer, depois com 500, com 600, tá ligado? Ele não teve esse modo evolutivo, de começar, caralho, o que eu tô falando é coisa séria. As coisas que eu faço são sérias. Não vou dizer que todo mundo tem que ser perfeito, não. Eu tenho minhas imperfeições, o Igor tem suas imperfeições, você, Leo, tem suas imperfeições. Sim. Porém, a gente também tem os nossos lados bons, tá ligado? A gente tem nossos valores e a gente quer transmitir coisas boas pra galera em meio de tanto lixo que a gente consome. Por exemplo, eu sou um cara que eu vivo pegando meu telefone. E no Instagram, o que mais tem? Jeito nego falando merda, no Twitter também, nego se denegrindo pra caralho, tipo, dando um tiro no próprio pé com comentários idiotas, que tipo, pra que o cara fez isso? É pra só pra gerar like? Sei lá, só pra dizer, tipo, meninas que se sexualizam a troco de nada. Tipo, ah, o que aquela menina tem pra oferecer? Porra, ela não trocou uma ideia com ninguém, ela não, sei lá, não fez nenhum tipo de trabalho, e no trabalho que ela tem é de botar foto nua e achar que aquilo ali vai render pra caralho. E a galera só tá se aproveitando e foda-se, tá ligado? Sim. Às vezes o influenciador, ele se pega tanto a questão de número, tanto a questão de caralho, se eu fizer isso, vai ser massa. Aí os caras começam a fazer coisa idiota, coisa babaca pra caralho, só pra gerar visualização, e no final das contas você tem uma massa de retardado ali seguindo, que tudo que você, por exemplo, eu lembro da época do daquele vídeo que viralizou do, acho que foi do Lucas Neto, da banheira,
da piscina, banheira
de Nutella. Caralho, velho, eu tenho vergonha de ver aquela porra, tá ligado? Aí você tem, imagina, véio? Ele faz conteúdo pra criança, normal, não tem o que se fazer. Ele, cara, ó, o Lucas Neto, Felipe Neto, os caras são geniais, pô. Os caras são um gênio. Tipo, ah, caralho, os caras falaram, eu vou fazer dinheiro e estão fazendo, então foda. Capitalismo é isso aí, é uma coisa bonita. E puta que pariu. Mas, tipo, querendo ou não, o cara faz pra criança, então a gente que é adulto e vê um lance de um adulto fazendo um negócio idiota pra criança, ele vai criticar, logicamente. Mas,
imagina o seguinte, que isso tudo. Se tu parar pra olhar, ele chegou no banheiro de Nutella depois de uma série de fatores que ele fez. Não foi? Que eu sempre me lembro, o Lucas Neto era o rei da sincero, né?
Era alguma coisa assim.
Ele teve essa parada. No caso, quando tu diz que um cara, ele fez a parada, tem 1 milhão, ganha uísque, tem 15 putas numa piscina pra quando ele quiser, e sei lá, tem uma máquina de fazer ovo cozido, e ele, beleza, eu sou foda, certo? E ele não consegue lidar com isso. Eu vejo isso. Assim, tipo na indústria da música. Que nem o cara que faz uma música que é um hit e morreu, tá ligado? Que até ela chama de Only Hit Wonder. Que tipo, eu faço aquela música, ela estoura, ela, todo lugar que eu vou, ela vai estar tocando, mas ele não consegue fazer uma parada em seguida que seja tão bom quanto, tá ligado? Porque ele não tá pronto pra lidar com isso. Ele não criou a parada com o tempo, tá ligado? Não passou todas as etapas que, por exemplo, você passou. Tu tem o quê? 7 anos de YouTube? 7 anos de algumas coisas assim, de profissão? Meu irmão, levou tempo. Você apanhou de coisas e você aprendeu com coisas, tá ligado? Não é que nem eu lançar um vídeo, sei lá, você é gay esse vizinho aí, bombavum, milhões, e agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer todo um vídeo mandando ele dizer que ele é gay, tá ligado?
Então,
o que eu vou fazer, mano?
Cara, se você parar pra olhar a questão da influência, tanto midiática, enfim, você vê que tem uma construção de constância. Então, assim, as coisas foram construídas aos pouquinhos. E essa influência toda, a não ser que você estoure mundialmente e, enfim, tenha uma influência muito grande ao ponto de gerações e gerações te acompanharem e respeitarem o que você diz, isso é uma coisa, uma exceção muito rara, ela vai acabar eventualmente. Porque conforme as gerações mudam, as pessoas vão tendo outras ideias e outras opiniões sobre as coisas. Às vezes não precisam nem passar gerações. Então as pessoas vão parando de entender o que tá acontecendo. Se você é um cara que quer se manter na mídia e o teu objetivo é realmente influenciar outras pessoas ao longo do tempo, fazer isso, se manter em alta sempre, você vai se adaptar. Agora, se o seu objetivo é ser quem você é, ou você de fato tem um carisma muito grande pra cativar as pessoas, ou você vai ser esquecido. É algo comum. Quem não tem essa constância desse crescimento vai acabar caindo muito rápido. Vai sumir, vai ter um pico muito grande. Só você pega muitas músicas de 2010 que estourou, Vai, é... O Michel Teló. O Michel Teló faz...
Caralho, faz... A gente, Luffy, a gente tá conectado porque eu tava pensando puta exatamente nele, velho. Caralho, sério? Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Bicho,
agora... É sério, na moral, desculpa, eu só conheci o Michel Teló por causa daquela exatamente. Ai, se eu te pego, ai, ele se eu te pego. Coisa. Eu imaginava... Eu, cara, eu nunca imaginei, quando os caras falavam, cara, vai ter do Michel Teló, eu ficava imaginando, caralho, ele vai cantar essa aí se eu te pego.
Quantas pois é, vezes? Eu não 10? Conheço outra música
versão do Michel metal, Teló. Versão forró.
Talvez, cara, eu não talvez conheço eu seja outra ignorante, música dele, talvez véio. Eu seja, eu mas também. Eu não conheço, eu não conheço. Porque
entra naquilo que o
Igor falou.
Cara que estoura por causa de uma música
e dá. Eu acredito justo isso, porque esses caras, quando ele faz a parada, ele, beleza, ele trabalhou almejando o sucesso. O problema é que ele nunca planejou o que fazer quando chegasse lá, tá ligado?
Pois é.
E tipo, internet é um negócio monstruoso, velho. O cara tá aqui, vai aumentar. E tipo, agora, meu irmão, o que é isso, tá ligado? Tem milhões de pessoas aqui, o que é que eu faço, tá ligado?
Cara, a internet assusta. Porque você não percebe o que você tá fazendo e o que as pessoas... Com a quantidade de pessoa que pode te acompanhar ao mesmo tempo. Eu vejo vocês... que trabalham com isso constantemente. E eu não sei como passa a cabeça de vocês, porque eu, o que eu enxergo? É, pelo menos vocês dois mantêm quem vocês são na internet, eu acho isso importante. Lógico, existe a questão de profissionalismo, que aí vocês também têm um pouco do personagem de vocês e tudo mais, que isso tem que acontecer, afinal é uma questão profissional. E aí quando você atua profissionalmente, você é outra pessoa. Mas... é... eu não sei como é isso pra vocês de ter, por exemplo, o Vitor que bate quase todo dia, quase 2.000 pessoas todos os dias te acompanhando. Porque se você pegar isso na internet, parece ser um grupo de pessoas. Mas se você pegar essas 2.000 pessoas e colocar num lugar, você enche um espaço. Como se fosse uma puta de uma festa, fica lotado. Como é que é isso pra vocês? Vocês já pararam pra pensar nisso?
Cara, lembra o que eu te falei mais no início, de gente que quer crescer de uma hora pra outra?
Uhum.
Por exemplo, eu tive sempre um acrescente. Então, eu comecei a fazer live, primeira live que eu fiz eu botei 30 pessoas, isso me deixou feliz pra caralho. Ao longo do tempo ela foi crescendo. Então, a gente vai se dar, conforme a gente vai crescendo e o público vai aumentando, a gente vai conseguindo se moldar em relação a isso. A gente vai conseguindo lidar com algumas coisas.
Uhum.
Então, imagine, por exemplo, se eu tivesse do nada fazendo live pra 10, 30 pessoas e uma hora pra outra, eu tivesse tipo, sei lá, deu uma loucura, eu tivesse com 3 mil. Caralho.
Digamos que tu recebeu um gank de, sei não, lá,
eu já ia contar agora. Eu tava numa live, eu tava com 780 pessoas, o Alanzoca me deu um gank de 7 mil pessoas. Tipo, naquele momento, porra do caralho, de 7 mil pessoas, tipo, eu fiquei meio sem reação, velho. Digo, porra, tem 7 mil pessoas me vendo agora, que porra é essa? Tipo, por algum momento eu fiquei, tipo, porra, que doideira, velho. Isso faz muito tempo já, eu digo, caralho, que doideira. E agora? Tipo, você meio que paralisa, você meio que fica sem noção de querer o que falar. Você fala, caralho, e agora?
Porra, não é um que pouco... tem aquela grande mudança de verdade, tipo, eu... Ah, exatamente. Deixou de ser, tipo, eu quero fazer minha parada pra eu não quero fazer feio, tá ligado?
Pois é.
Isso de responsa quebra muito a perna do cara, velho.
Sim, porque, por exemplo, ao longo do tempo a gente vai crescendo, vai chegando mais gente, tipo, eu vou sendo quem eu sou pra 30, sim, 40, 50, 100, 200, 1.000. E a galera vai chegando, tipo, isso não vai mudar. Eu vou conseguir conversar com a galera, trocar ideia do mesmo jeito, sem precisar mudar porra nenhuma pra querer agregar todo mundo, pra querer agradar todo mundo. Sim. Então é diferente quando você tá aqui, do nada tem 1 milhão de pessoas lhe vendo e você, caralho, eu tenho que dar uma de sei lá, de paspalhão e tentar, caralho, eu tenho que manter essas pessoas, começa a agir de maneira escrota. Começa, sim, a fazer coisa nada a ver, tipo, coisa que já foge da sua realidade, só pra você manter, sim, uma aparência, tipo, caralho, eu tenho isso aí, não, velho. É por isso que tem gente que já perguntou essa questão de YouTube, de gank, o caralho é 4, não, que eu tô querendo crescer logo, eu digo, não, velho, não queira isso, velho, não quero o imediatismo, velho. Eu tô há 7 anos na internet e aos poucos eu vou crescendo e aos poucos você vai aprendendo a lidar com as coisas. Não é um cara que chegou agora e, tipo, do jeito que ele chegou, ele vai embora. Sempre acontece isso. Do jeito que os caras chegam muito doido, os caras vão embora muito doido, pô. E os caras saem queimados. Acontece
sendo, muito. Sendo. Até usando o que você falou quando eu inventei de começar essa resenha de live, que é o seguinte, pô. O gank nada mais é do que a ferramenta pra pessoas me conhecerem, certo? Certo. Uhum. Mas não acho que se eu dei uma. Imagina se eu tenho 20 mil pessoas e dou uma gank pra um cara que tem um, vai ficar 10% daquilo ali no máximo. Tá ligado? Não vai ficar 20 mil pessoas lá, porque essas pessoas também veem outras pessoas, tá ligado?
Sim.
Muito massa a sua atitude de mandar um rosto pro cara pra conhecer um cara que ele talvez seja bom, mas só não teve aquela pessoa que olhasse esse cara é legal, tá ligado? E eventualmente, obviamente, por favor, quem for streamer iniciante, a dica é não desista. É difícil? É difícil. Mas, tipo, se você tem 3 pessoas assistindo sua live, são 3 pessoas que estão dispondo de uma parada que nunca vai voltar na vida dele, que é tempo, tá ligado? Uhum. Então, meu irmão, se você tem 3, se você tem 3 mil, se você tem 30, tá todo mundo bem, fala com todo mundo, tenta interagir o máximo que der, mas não seja um palhaço, não esteja ali só pra um marionete que vai tentar envolver todo mundo naquela dança, tá ligado? Seja um cara, seja quem você é, pra ter uma ver quem você é, tá ligado? E, tipo, é até uma parada que eu queria te perguntar, Luffy. Imagina o seguinte, a gente vê muito hoje em dia gente que imagina que ele tem uma necessidade de querer mostrar que ele tá no controle, tá ligado? E isso faz ele fazer coisas absurdas ou ridículas. Dado o exemplo do outro rapaz lá que faz live e, sei lá, do nada fuma maconha porque ele quer mostrar que ele é o bichão, tá ligado? Ou então o cara que chega e diz e faz e acontece e tal. E, tipo, eu queria saber se isso de fato é algo que seria natural do ser humano, ou se, sei lá, tem alguma parada por trás disso, tá ligado?
O quê? Fumar maconha?
Não, fumar maconha não. De ter uma necessidade de mostrar que está no controle, tá ligado?
Cara, necessidade de pertencimento de grupo é algo que é comum. A gente, quanto ser humano, a gente é um dos únicos, das únicas espécies dentro do habitat da Terra que necessita do outro para sobreviver desde o começo. Porque se você parar para pensar, o cavalo, o bezerro, o que for, já nasce e já sai andando na loucura. O bisão, qualquer um. E a gente, quando nasce, a gente depende da nossa mãe para poder sobreviver. Porque se a nossa mãe pegar a gente, colocar no chão, virar as costas e ir embora, a gente morre. Seja por um fator predatório, seja por inanição. Certo?
Uhum, certo.
Então, o que a gente pensa? A necessidade de pertencimento de grupo, de inclusão, de fazer algo que acaba com que a gente apareça e pertença a algo, faz com que a gente faça determinadas coisas na nossa vida. Só que, o que eu vejo? Eu vejo que isso está sendo tão comum que o que é original e verdadeiro começa a se destacar um pouco mais. E que é o certo no fim das contas, porque as pessoas precisam gostar de você, do que você faz. Você falou de live, de quem tá fazendo stream agora e tudo mais, e tá começando pra não existir. Eu acho que isso tem que ser para todos os parâmetros da sua vida, independente de você fazer do teu trabalho. Se você tem um sonho na sua vida, você tem que trabalhar para ele e não desistir. Por quê? Porque depende de você. E sempre vai ter gente que vai tentar te pôr para baixo, sempre vai ter gente que vai falar besteira de você, que vai tentar te denegrir, que vai fazer você desacreditar. A condição não é fácil para todo mundo. E você tem que batalhar pelo que você quer, sempre. Como que você faz isso? Primeiro você tem que ser você. Se você quer trabalhar com a questão de mídia de influência. Ser verdadeiro e acreditar no que você mesmo diz. E se você quer passar alguma coisa pra alguém, passa com verdade. Passa o que você acredita e não o que vai fazer sucesso. Porque é isso, existe o que as pessoas querem ouvir. E existe o que você é. São coisas que às vezes são iguais, mas na internet às vezes é muito diferente. E isso é um cuidado que tem que ser muito grande. Porque quando você fala o que o outro quer ouvir, você por um lado tem sucesso, Mas você não tá sendo verdadeiro consigo mesmo, então isso vai te fazer mal. Mas vai te trazer algum retorno.
Mas isso volta. O Luffy, em contrapartida, quando você começa só a dizer o que o povo quer ouvir, tipo, eu quero ser um cara neutro, digamos. Uhum. Sei lá, só diz o que o pessoal quer ouvir. Aí no momento em que você consegue expor uma opinião sua que seja totalmente contrária do que você dizia e fazia ao longo do tempo, você acaba caindo, velho. A galera não esquece, pô.
Tá eu ia chegar lá.
Nem a galera esquece, nem a internet cobra, meu pai. Esquece,
exato. Eu ia chegar lá.
O melhor dos agiotas.
Quem é Tabajara perto da internet?
E o foda é que não é nem sobre dinheiro, né? É sobre moral.
É.
Mas enfim. Nem lembro mais onde eu tava. Foda-se. Essa questão é complicada. Então, assim, seja verdadeiro, seja quem você é. E trabalha sério. Que você vai ter um grau de influência de pessoas que realmente querem ouvir o que você tem pra dizer. E não o que elas mesmas querem ouvir.
Ah, meu Deus, tá virando coach de novo.
É foda, velho. Cara, todo episódio a gente vai... Cara, eu tô ficando triste com isso, velho. Todo episódio a gente tá virando um porra de um coach, cara. Que é isso, velho? Porra! Eu vou vender um curso. Vou criar um link no Hotmart pra gente começar a vender, né? Se você ficar recolhendo na internet, cria um curso no Hotmart e vende.
Fazer de online.
Como não, ser você mesmo?
Mas isso é sério, porque se você parar pra pensar, um monte de gente fica doente psicologicamente. Um dia, eu vou me autoconvidar, vou fazer uma coisa escrota, foda-se vocês dois. O dia que a gente for falar de saúde mental, e eu tiver a oportunidade de participar, primeiro que aí eu vou realmente me apresentar do jeito certo. Que no momento as coisas me impedem.
O estelionato
pois é, né, velho? O Batman já cobrou ele. Você conhece o Batman Giotto?
O Batman Giotto eu conheço.
Aqui, ó.
Peço deferimento sobre o pagamento do que você me
deve. Você me deve.
É, o Batman Giotto, meu irmão.
Mas. Mas eu quero tratar sobre isso. Porque entendeu. A internet é uma loucura do caralho. Porque as pessoas querem ser o que elas não são. E quando a graça de viver em sociedade, a graça de viver, é ser quem você é e as pessoas gostarem de você por quem você é.
Exato. Isso remete sim. Também a o que a gente falou no episódio piloto, a questão de se valorizar. Tipo, muita gente quer se encaixar em grupo e tem que se moldar pra se encaixar nesse grupo e no final das contas, você entrando nesse grupo, você se sente que, caralho, tem alguma coisa faltando, velho. Por que porra eu tô aqui? Tá ligado?
Sim.
Sabe, por exemplo, uma coisa que eu sempre odiei é fazer vídeo e ter criança me assistindo, velho. Eu sempre falei, cara, criança é com a Xuxa, brincadeira de criança é comer bosta seca pra não melar os dentes e não dar trabalho pra mãe lavar aquela merda. Porque, cara, imagina, vamos botar um cenário. Eu faço conteúdo, eu vou na BGS, geralmente. Cara, todo mundo que eu encontro na BGS, eu troco ideia com os caras, a gente bate uma foto, pá, tipo, uma ideia saudável, tranquilo. Qual é a minha ideia? Poder sair no lugar, encontrar um cara, trocar uma ideia na moral, sem ficar de fuleiragem, pá, se pá, tomar uma cerveja e ir embora. Não ficar com aquele negócio de... Ai, Vitor! Meu Deus do céu, velho. Meu Jesus amado. Não.
Ele tem o meu tamanho, mamãe.
Pra ser que nem se for pra dar brincadeira com criança, velho, eu faço música pro infantil,
Você tem que
entender. Eu gostaria muito de ver uma parceria desse Mizinho e aquele Bita, tá ligado?
Não sei quem é Bita, não, cara.
Eu sei o que é Bita.
Bom dia, cara.
Bom dia.
Ah, agora eu canto
toda manhã, pô.
Só já nasceu na lá fazendinha. Caralho, já pensou? E eu lá azul correndo nua? Sentindo não, pô. De pijama, porque não pode estar no caralho.
Porca. Lá na imundícia. Tão bom ouvido correndo.
Caralho, vamos fazer um CD de música infantil.
Por favor, mexe no Photoshop que aí essa montagem
cara, é música infantil mesmo. Não. Vamos atingir um público menor. Vamos fazer música pra anão. A gente finge que é pra criança. Só que com um teor maior.
Cara, se for música panão, eu quero que o nome do álbum seja 1KB.
Meu Deus do céu. Eu não sei qual foi o mais pesado que a gente falou. Se foi essa piada, foi seu peso. Foda-se.
Mas voltando ao grande ponto sobre influenciadores, Luffy. Então, o que acontece? Como a gente tá comentando aqui, tem sempre uma gama de pessoas e sempre mais pessoas vindo. E, tipo, tem gente que usa da obviamente, a internet é ampla pra todo mundo e você tem das mais variadas ferramentas, tá ligado? Só que, como o nome diz, eles são formadores de opinião. Sim. Infelizmente ou felizmente. Tem gente que manda a ideia pro bem, tem gente que manda a ideia errada, tá ligado? Mas o que é que me irrita, tá ligado? É que, infelizmente, hoje não tem um cara que... Eu vou usar o grande exemplo do Vitor mesmo, que é o Zona Neutra, tá ligado? Lá, ele vai dar a ideia dele sobre a parada. Não é uma ideia que ele quer gerar em todos, não é a comoção pra ninguém, tá ligado? Porque, infelizmente, a gente vive muito a era do preto no branco, tá ligado? Sim. Ou você é X ou Y, você não pode ser nem A, nem B, nem C. Sim. E você não pode nem ser número, tá ligado? O que é uma bagulho muito zoado.
Sim. Falta equilíbrio na sociedade.
Exatamente,
Ligado? Não só na sociedade, como na vida das pessoas. Questão de influência é o seguinte, o que seria o correto de todo mundo fazer? Você tem a... Vamos pegar uma situação hipotética aqui. O Ibura acredita em A. Então a gente pensa, sei lá, vamos pegar a imagem do canguru bombado que tá aqui.
O canguru fibrado, porra.
Exatamente. Vamos pegar que o Vitor acredita que não é correto que você... Puta, eu peguei uma situação muito abstrata, né?
Pode mas falar.
Cara, que você... passa aí, velho. Eu sou formado, filha da puta. Tenho faculdade, eu estudei.
Vamos lá. Vamos fingir que o Ibura acredita que não é certo que os cangurus fibrados
usem anabolizantes.
Pode ser também, mas eu vou mais além. Que eles tenham ursinhos de pelúcia, além. Exatamente.
Então, a ideia que eu entendi é totalmente
surreal. Então, cangurus fibrados gostarem de ursinho de pelúcia.
Exato. E aí, nossa, o Vitor acredita que o canguru fibrado ele tem o direito de poder ter o ursinho de pelúcia dele. Que no caso, ali na imagem, o canguru fibrado tá segurando um coelho de pelúcia. Você que não tá vendo. Então, ó. Exatamente. Então, a gente tem a opinião A do Ibura e a opinião B do Vitor. Os dois são formadores de opinião. O que, que seria o certo das pessoas fazerem? Pegar a opinião do Ibura, pegar a opinião do Vitor e falar, legal, tem a opinião A, a opinião B, elas divergem. O que, que eu devia fazer? Pegar as duas opiniões e formar a minha. Não assumir a opinião de A, a opinião de B. Isso pra tudo. A opinião do outro é importante? É importante. Pra você ponderar a sua. É pra isso que serve o influenciador de opinião. O formador de opinião. Não pra te dar algo mastigado, que é o que acontece. Porque as pessoas não têm opinião sobre algo, escutam alguém e falam, caralho, isso é muito foda, vou assumir pra mim. Mas não pensa sobre.
O Ibura, ele acabou de ver. Ele acabou de vibrado. É porque ele viu agora. Eu sabia que o Ibura tava perdido. Me desculpe interromper o seu raciocínio, mas eu mandei no zap dele o canguru fibrado com o... Tá ligado? O foda desse canguru fibrado... Ibura, vamos colocar o canguru fibrado como o ícone desse podcast. Podemos, porque, cara, podemos. Na moral, é como se ele chegasse na porta da sua casa e falou, eu vim comer sua esposa e foda-se. Porque, cara, como é que você vai peitar um bicho desse, velho?
É o que eu tava falando mais cedo. Se você tem a porra da pelúcia que ele tá segurando ali, ele tá segurando a pelúcia, e ela é sua, e você gosta muito dela. Aí vem essa porra desse bicho de pé, que tem 2 metros de altura, com esse braço, com essa porra desse peitoral fibrado. O bicho nem academia faz, não toma whey protein, não toma nada, o bicho mora no mato. Sabe lá Deus como ele consegue fazer isso. Olha a trapezeira dele, olha a cara, meu irmão, de mal.
Olha o bíceps, cara, olha o bíceps e o tríceps do canguru, porque é isso.
Pô, meu irmão, vim comer sua esposa.
É foda, irmão.
Minha pelúcia, tá ligado?
Eu vou limpar meu sêmen com a sua pelúcia, ele vai dizer.
Exato.
Aí.
Exato.
É.
Ele vai e pega o teu urso de pelúcia que você mais gosta, suponhando que você goste de urso de pelúcia. Você vai fazer o quê? Você vai dar um soco no bicho? Porque você não pode que a Luísa Mel vai vir puta em cima de você. Segundo, que o bicho é maior que você, irmão. Em todos os sentidos.
A não ser que você seja um puta de um australiano, você não consegue dar uma muqueta na boca de um
cara, canguru. Cara, se o canguru te dá um soco, você morre, ele vai levar o seu bicho e acabou. Porque é dele. Ele assumiu que é dele. Ele já pegou na mão. Ele vai embora com essa merda.
Ele se apropriou.
Exato.
Mas um lance que eu acho escroto é porque, o Luffy, é que a galera que começou a ter uma massa, começou... A galera não entende que o que ela fala e o que ela faz acaba sendo importante. Voltando àquele assunto que eu falei, que por mais que a gente tenha nossas imperfeições, todo mundo tem, independente de qualquer coisa, mas a gente tem que mostrar as coisas boas e valores que a gente possui. Por exemplo, a partir do momento em que você influencia 30, 40 e 50 mil pessoas dentro dessas 30, 40, e você começa a usar droga para todas essas pessoas verem, cara, você faz questão de dizer que você é maconheiro, você faz questão de ah, isso aí, maconha é legal, pá, que não sei o quê. Na minha opinião, isso é escroto. Porque é o seguinte, cara, usar droga é errado, a gente sabe. Mas tem muita gente que usa, não vou recriminar quem use. Porra, já tá ligado? O profeta Maomé, quando subiu a montanha, ele chegou e falou, cada cachorro que lamba sua caceta.
Maomé
é um cara foda, ele fuma cada cachorro que lamba sua caceta, e é isso. Então, Maomé, agora o foda é... O foda é você chegar e pagar uma de maconheiro foda pra uma massa muito grande, onde dentro dessa massa você tem pessoas que lhe acompanham, tipo, pessoas de, sei lá, 15, 16 anos, que ainda tá nesse momento de transição, que é o momento de transição que tá todo, que o cara é rebelde, o cara quer fumar, o cara quer beber, o cara quer ser o pica, e o cara vê, porra, se fulano faz isso, por que que eu não posso fazer também? Sim, porque querendo ou não, você tem um peso do caralho do que você tá passando, velho. Do que você passa. Cara, se você curte droga,
porra,
se você curte droga, porra, show, massa. Você não precisa expor isso pra todo mundo, é feio. É igual eu lembro uma vez, eu tive um namoro que acabou porque eu disse que eu era ateu. Aí o padrasto dela encarnou, fudeu, acabou. Tipo, tem coisas que a gente faz e não tem necessidade de você expor. É um negócio pessoal. Porra, beleza. Você tá influenciando pessoas a achar massa. Porque, ó, você começa a usar droga pra massa ver, pra 30, 50 mil pessoas assistirem. Aí você tem lá famílias que se fuderam por conta de droga e você não tá nem aí pra isso. De caralho, fumar maconha do caralho, usar crack ou sei lá, cheirar cocaína é foda. Pessoas que sofrem disso, dependência é foda. Eu já tive pessoas na família que... Uma pessoa na família que morreu por conta de droga e eu sei, caralho. E eu fico, porra, o cara vem pra internet pra dizer, porra, fumar maconha é do cacete, que não sei o quê, fazer uma apologia foda. Eu acho escroto. O cara que chega nesse patamar de ter muita gente o acompanhando, ele fazer isso, eu acho escroto. Então, esse peso que a galera não tem, parece que a galera, quanto mais gente acompanha, mais imbecil e mais, sei lá, rebelde o cara quer ficar. É escroto, é foda.
Cara, é aí que entra outro porém, ao meu ver, que é a responsabilidade que você tem perante...
Ao que você faz.
A visibilidade que você tem. Não é nem pelo que você faz. Vamos pegar um exemplo aqui. Não vou dar um exemplo direto, fica sossegado. Mas vamos fingir. Fingir não. Vamos pegar a trajetória, por exemplo, de vocês que faziam stream. O que vocês faziam lá atrás, muito do que vocês faziam e falavam, vocês não podem fazer agora.
Lógico.
Seja por visibilidade, seja porque a cabeça de vocês mudam. Ah, tá errado eu mudar de opinião sobre as coisas? Lógico que não. Porque muitas vezes a gente pensa algumas coisas durante a vida que elas não de fato condizem com a realidade ou elas têm a ver com o que a gente pensa agora. Porque a opinião da gente muda o tempo todo. E tá tudo bem mudar o tempo todo. Ela pode e ela deve, dependendo do que você acredita agora e da realidade que você tá vivendo. Então, muito do que vocês falavam antes, vocês não vão falar agora. E talvez tem coisas que até vocês se arrependam de ter feito ou ter falado.
É demais.
Demais.
Você é doido, porra.
Tem isso.
O Gugu mandou um abraço.
E tá tudo bem, porque, tipo assim, a gente assume que a gente fala e faz merda de vez em quando. É normal, faz parte de ser humano.
E reconhecer. Tão maravilhoso quanto.
Exato. Cara, tem muita coisa acontecendo na internet que as pessoas batem no peito, fingem que não fizeram ou que não acontecem e levantam outra bandeira sobre.
Cara, bate no peito. Fala, ó, eu fiz isso aqui, eu pensava assim, não penso mais. Lógico, isso você não vai fazer do nada porque não faz o menor sentido.
Sim.
Aí você muda a sua atitude. Mas você não fala. Agora, se alguém perguntar, você fala, cara, não penso mais assim, não faço mais assim. É outra ideia que eu tenho, eu não tenho mais esse tipo de ideia. E segue a sua vida, tá tudo bem. Existe essa cultura do cancelamento, que é uma coisa muito escrota. E que é algo da internet. E que eu acho que envolve essa questão de equilíbrio na sociedade. E que vai mudar, vai acabar, vai manter um equilíbrio depois. Porque tudo é questão realmente de equilíbrio. Agora as coisas estão muito desequilibradas. Eu penso que a sociedade ela gira em espiral em momentos de paz e conflito. E no meio tem um pêndulo que ela fica se movendo aos extremos. Uma hora a gente vai voltar para um momento de paz e esse pêndulo ele vai se equilibrar. Isso é uma coisa totalmente abstrata, tá? Evidentemente. Mas...
Totalmente você usou droga antes de vir pra cá.
Será, meu da Deus? Puta. Pô, velho.
Não. Mas, olha, eu me perdi de novo, é foda.
Não, pêndulo.
No pêndulo, no pêndulo.
Antes do pêndulo, Yu-Gi-Oh. Antes do pêndulo, vamos.
Espiral, paz, momento, o extremismo.
Tava
isso,
lá,
extremismo, é isso. Vamos lá. Então, tá tudo certo você pensar diferente do que você pensava antes. Porque isso envolve a responsabilidade de um novo público que você tá tendo, de pessoas que vão te ver e do que você tá gerando ao mundo a partir de então. Não é só questão de pensar em dinheiro, mas é de pensar de ter um público não tão tóxico. E de gerar pessoas com menos toxicidade, porque a opinião conta muito. Por mais que você seja verdadeiro, e tem que ser verdadeiro, você não pode ser um escroto e assumir com que as pessoas façam coisas erradas, entendeu? Tipo, colocar as pessoas pra pensar em uma coisa muito absurda, por exemplo, que já aconteceu na internet recentemente.
Pois
teve aquele caso enorme que eu acho que não faz nem sentido citar e tudo mais.
Não, tudo bem,
mas é uma coisa que acontece e aí Não faz sentido você transmitir esse tipo de coisa. Lógico, quando você é menor na internet, não faz tanta diferença. É lógico que é bom que você se policie para desde o começo não brincar com esse tipo de coisa e tudo mais. Mas quando você é maior, que é o caso de vocês, vocês têm que tomar muito mais cuidado. Porque a relevância de vocês é maior. E pra estourar uma besteira dessa, é maior.
Sim.
É mais um zelo profissional e um zelo de transmissão do que vocês estão falando. Então, assim, é muito louco, precisa ter cuidado. Esse quesito de droga é uma coisa muito complexa em vários âmbitos, porque envolve uma questão de liberdade, envolve uma questão de direito, envolve uma questão de saúde. É um negócio amplo para ser discutido, mas no momento é algo que é proibido, é algo que a gente sabe que faz mal, traz malefício fumar de maneira geral, e é algo que, por mais que tenha que ser debatido, não pode ser.
Não é todo lugar.
Não pode se fazer apologia sobre. Pelo menos, por ser algo proibido, não deve ser feita apologia.
Assim, Luffy, eu sei que não tem nem a ver com o tema, mas já me perguntaram N vezes, sabe, porque eu não acho interessante, nem acho zoado essa questão de droga, porque a grande realidade, meu irmão, é que eu moro no Ibura, pô. Que é um dos bairros.
Caralho, mais você chama Ibura, mas... porque você mora no Ibura?
É.
Puta, tem toda a explicação. Que pariu, que foda. Você mora no Espírito Santo?
Tem toda a explicação, por causa da periculosidade do lugar. Meu irmão, sem zoeira nenhuma. Há quem acha tranquilo, até gente de dentro acha tranquilo usar droga, não sei o quê, só que a grande realidade é que isso é uma bosta. Por quê? Porque como é algo ilegal, isso vem de meios ilegais. Se é meio ilegal, você está contribuindo para que aquilo aumente e continue. Tipo, sem zoeira nenhuma. Na verdade, nunca falei isso nem em live porque não tem necessidade. Mas, por exemplo, meu irmão uma vez foi voltar de um reforço que ele fazia aqui perto de casa. E por causa de tráfego, de essas coisas, ele viu, o bichinho viu, acontecer na frente dele um maluco sacar um revólver e ameaçar outro cara e quase dar um pipoco, tá ligado? Com a cabeça de um pirra que vive nesse meio, pô, depois de uma resenha dessa.
Pois é.
E tipo, não, a gente teve que conversar bastante com o pivete e tal, não sei o quê. Pra ele meio que esquecer isso aí. Mas tipo, o cara que usa essa parada tá contribuindo pra isso aí, infelizmente. Porque você não vai no pôr, no sei lá, numa farmácia e não, me vê aí da Souza Cruz, é, um maço de maconha, tá ligado? Não é assim que funciona. E tipo, que nem o cara do prédio que usa droga, meu irmão, você usa droga pra você, o problema é que você tá me fudendo, tá ligado? Porque você tá dando dinheiro pro cara daqui aumentar o negócio dele e aumentar a criminalidade daqui, tá ligado? Ou seja, você usa maconha daí e fica suave, você usa daí eu fico puto aqui porque eu tô fudido, tá ligado? Então, meu irmão, se puder, evite. Nada contra quem usa, mas por favor, evite.
É, porque cara,
você não tá tirando sua vida, você tá fudendo com a vida da galera, tá ligado?
Cada um pode fazer o que quer. Tipo, tem certas coisas que dentro de quatro paredes ninguém precisa saber o que você faz. Se você dá o cu, se você chupa rola, se você, sei lá, bota um cacto na bunda pra bater punheta, que foi uma das conversas que a gente teve lá no Brochada Sinistra. Se você usa droga.
Um espelho olhando o cu.
É, cara, não interessa, velho. Não precisa. Você não precisa bancar o fodão porque você usa droga. Essa época já passou. Essa época de quando você tem 15 anos, caralho, eu fumo e você não, kkk. Porque antigamente era assim, você chegava no colégio, porra, segundo, terceiro ano, era todo mundo fumando e tal, caralho, é isso aí, ó, que coisa bonita, todo mundo fedendo, um negócio feio do caralho. Pra quê? É porque quê? É porque você mostrar moral só porque você solta fumaça, só porque você lombra, só porque você fica drogado. E daí, velho, tá ligado? Qual que viagem é essa? Por que você acha que você é superior? Porque você gosta de. Você gosta de usar droga e o outro cara não gosta. O outro cara tem. Porra, eu não quero isso. Tá ligado? É foda. O peso que a galera não entende que tem, querendo ou não. Sim. Porque, por exemplo, minha namorada vê muito o Instagram e acompanha essas blogueiras pra caralho. E, cara, é só merda o tempo inteiro. Tem algumas que, porra, falam negócio de moda, pá. Mas, bicho, é o tempo todinho. Bosta, conversando de Gaia, traição, um negócio nada
a ver. Eu ainda acho que a gente vacilou, viu? Porque a gente tá falando sobre influenciadores e esse episódio não começou com o Rui.
Caralho, velho, né? O Mário, porra! O Mário, velho! E não é aquele que fica atrás do armário. Cara, sabe o dia que eu fiquei puto? Quando ele cobra R$300 pra mandar um salve, pô.
Pois é.
Bicho, isso me doeu a alma. O cara chegou um dia desse e 300 conto pra você mandar. Caralho, Rui. Vai tomar no cu, meu irmão! Que viagem, velho.
E a quem reclame de tu cobrar 5 pra dizer, Vitor, sua roda preta, me dê. Tá ligado?
Foda, e os caras falam mal. De, meu irmão, sabe o que é isso? O cara que fez o... Oi, Letícia, né? R$300.
Cara, que loucura,
meu,
né?
Meu Deus do céu, velho. Mas há quem pague, porque ele tá em cima. E a galera quer tá em cima. Sim. E tem gente que atropela e esguela, esgana... E pisa em cima de outros porque quer tá por cima. Um negócio que, tipo, ok, tá ligado? Meu irmão, você é um merda porque você tá tendo que passar por cima de gente pra querer ser alguém, pô.
Então é foda, né, cara?
Isso é bizarro demais, pô. Isso aí, isso não me entra a cabeça. Isso nunca me entra a cabeça, tá ligado? Caramba. E eu, o ponto de eu ter que chegar, por exemplo, eu tenho que, se eu quero ser alguém na vida, eu tenho que, sei lá, falar que é de bosta, ou então eu ter que, como eu disse, passar por cima de alguém, ou então usar o cara de degrau, ou não sei o quê. Quando o mundo a gente abraça junto, tá ligado? Não tem como abraçar o mundo sozinho, pô. Enfim, por favor, continue.
O único influenciador, vou mudar um pouco de assunto. O único influenciador que eu acho muito foda, e esse realmente eu bato palma, é o influenciador de comida, que aí eu acho muito pica.
Aquele cara que cozinha no meio do mato e
ali no cachorro. Mato, eu tenho respeito porque me dá vontade de cozinhar no mato também, velho.
Não, é foda, diga aí.
O cara faz macarrão, sabe lá como, no meio do mato, cara.
Bicho, o cara, Ibura, o cara é foda, o cara
meteu... Os melhores influenciadores são aqueles filipinos, indianos, tailandês, que tá no meio da mata fazendo casa de bambu e lama.
Exato. Eu quero saber, você não tem vontade cara, também
eu quero saber de fazer uma casa no meio do mato? O que os caras fazem com essa construção? Tipo, depois vai demolir essa merda? Porque, tipo, sei lá, cara, os macacos e os tigres brincam naquela porra?
Cara, imagina que aconteça um caos mundial. Tipo, a humanidade acaba.
Um hecatombe. Existam... Eu sempre quis dizer isso, um hecatombe
da
vida.
Eu não sei nem o que é isso, me peço até desculpa. Eu estou me sentindo deslocado.
Uma hecatombe.
O cara ficou desconcertado. Imagina que a humanidade acabou. E aí, tem um alienígena lá na puta que pariu. E aí ele tá dando um rolê pelo espaço e ele para aqui na Terra. E aí não tem mais humanidade. Mas aí, tipo, tem toda a sociedade destruída e no meio do mato tem umas casinhas de barro. Ou sei lá, ele encontra a Disney e aí tem a estátua da porra de um rato. Os
caras cultuavam um rato, né,
velho? Cara, que loucura da porra. Imagina a teoria que esses caras vão fazer. Os caras no meio do mato, mano, nas casas de barro bonita. Tem um rato gigante numa estátua enorme. Que isso?
Que mundo é esse, né?
Que mundo caralho, é esse? Caralho,
o mundo dos gabiús, pô. Vermintide. E aí o Warhammer tava aqui.
Eu vi até esses dias que às vezes também a gente pode ter entendido errado e que as pirâmides do Egito nada mais eram do que um parque temático antigo.
É? Pois é. Duvido não, o CEO era o quê? Ramsés, né? O CEO de acordo com o tempo.
Eu acho que quando rolar um reset no mundo, os caras vão deixar só os filipinos vivos, que é porque os caras fazer menino e fazer construção.
Irmão, ninguém precisa da Adão e Eva não, pô. Pega, sei lá, Tchuplec Tchuplin e o Ratchet & Fly com duas foices na mão e de bota pra torar aí.
No outro cara, dia, olha, o Jimmy mandou pra mim esses dias aí, o cara que conseguiu fazer cola... com osso, sabe osso de cachorro?
Sei, eu vi, eu já vi esse vídeo.
Cara, porra, que é isso, tá ligado? Tipo, os caras fazem casa de barro, com barro, e as casas ficam bonitas. Os caras fazem cola com nada. E o cara faz macarrão no meio do mato. Faz carne no meio do mato. Lambe os dedos, passa num cachorro que surgiu do nada, mas aí é outra coisa. Mas tipo assim... É o ápice da criatividade e da sobrevivência, tá ligado? O que, que é isso, mano?
Pois é, tem tanto tempo, em meio de tanta coisa ruim, a gente consegue achar tanta coisa boa e interessante, ou coisa boa que, tipo, não serve pra porra nenhuma, só pra você passar tempo assistindo. Caralho, como é que o cara fez uma faca de areia?
Imagina, pois é, meu, faca de miojo. O cara fez
faca com tofu, mano.
Irmão, o ser humano é incrível. Imagina que antigamente ficou maravilhado quando apanhou descobrir fogo. Aí cara, depois teve uma grande revolução quando a gente aprendeu a mexer com metais. E de repente, revolução industrial. E de repente, a gente tá no TikTok, tá ligado?
Cara, a tecnologia foda que eu acho é o fósforo. É só arriscar o negócio ali e sai fogo. Tipo, pá, fogo tá ali. Uma puta tecnologia foda. E o carro do Luffy, ele tem uma fita que é USB.
Cara, isso é...
Tipo, imagina o cara... é um cadete, né, Luffy?
Isso aí, a
Kátia. O cara teve a capacidade, Mura, de criar uma fita com entrada P2, isso, pra passar pro telefone e o carro, o tocador, o toca-fita reproduzir o som do telefone no bagulho.
Telefone.
Imagina o que o cara, o noites em claro pra criar aquela porra e vender por 10 reais.
Exata. E sabe quem foi que criou? Um japonês. Pra tudo que a gente faz na vida, sempre tem um japonês que faz
melhor que a gente. Os caras só não fez Megazord porque não tem monstro gigante pra eles ir atrás, pô.
É pior verdade. Que é foda mesmo, velho.
É, pô.
Não meu vai irmão, ter uso.
Caralho. Sabe, eu sei assim, mãe, tá mudando muito de tópico, mas foda-se. Meu irmão, eu sinto falta dessas coisas, tá ligado? De inventor. Não existe mais inventor no mundo, tá ligado? O cara que vai chegar e, meu irmão, veja que foda isso que eu fiz. Pá, o que é que isso faz? Tudo que você precisa. Tipo o quê? Toca a fralda do menino, tá ligado?
Pois é.
Não, não tem mais aquele maluco que, sei lá, ele é o Nikola Tesla de 2020, tá ligado? Que chegou, aprendeu a mexer com energia e fez, sei lá, o raio da morte, tá ligado?
Cara, não
tem. Ainda, aí o cara chega pra mim, mas tem o Elon Musk. Meu irmão, mas só deu dinheiro e diz, resolva, tá ligado?
É. Ainda falando de coisa, de tecnologia de carro, eu tenho outro carro e o rádio dele é original também. Só que não é de toca-fita, é um carro mais novo. Certo. E aí, eu também nunca troquei o rádio dele, então não é MP3, USB, essas coisas nem nada. E aí eu fui pesquisar e eu comprei, é um aparelhinho que você coloca no negócio de acender cigarro do carro, no acendedor de cigarro, ele tem duas entradinhas USB... Mas você pode colocar o celular ali, ou você baixa o aplicativo dele, E ele acaba pegando uma rádio do carro, que normalmente é uma rádio que não tem ninguém, uma rádio vazia, é a 98.5 aqui em São Paulo, e pelo menos padrão do aparelhinho. E ele transfere a música do seu celular pro rádio via Bluetooth.
Caralho.
Mas uma linha de rádio. Não, loucura do caralho?
Porra! Too much technology.
Too much technology. É mais technology do que o rádio de toca-fita da Kátia.
Rapaz, eu gostaria de dizer para a Companhia Nacional de Rádio que eu não tenho nada a ver com isso.
É,
ele
vai
tá exemplificando aí, potenciando. Rádio pirata é crime, eu estou ciente.
Mas é que para ser uma rádio pirata, outras pessoas teriam que ouvir. E não é isso, porque, tipo assim, transmite do celular pro aparelhinho e aí transmite na
linha de rádio. O crime só é crime quando outros sabem, e agora a gente sabe.
É, pois é, então virou um crime. Eu sei que a 98,5 existe, então agora fodeu, né?
Caralho, a rádio tá vazia.
Tem rádio vazia, oficina dos ladrões nessa fase.
pelo menos só eu escuto.
Pra gente encerrar a nossa conversa de hoje acerca da era dos influenciadores, Luffy, queria que você deixasse uma palavra de impacto para os gazebos que pensam em trabalhar com a internet e as pessoas que já fazem conteúdo para a internet que estão nos ouvindo aqui.
Eu pensei primeiro em fazer uma piada muito tosca na hora que você falou impacto.
Fica à vontade.
Eu ia falar um carro a 90 por hora sem freio batendo na parede. Piada. Mas, cara, eu acho que é o seguinte. Se você tem... É aquilo que eu falei no meio do programa. Se você tem um sonho na sua vida, seja de trabalhar com internet, seja de trabalhar com outra coisa. Primeiro, eu não sei que idade você tem, quantos anos você tem, o que você tem na sua cabeça, mas se você é muito novo, estuda, vai buscar o que é seu, porque a gente, quando é muito novo, a gente pensa em fazer bagunça na questão de liberdade e tudo mais, e tem que viver isso, é saúde também. Só que se você entende a vida muito cedo, de como a vida realmente é, você vai ver que você pode fazer esse tipo de coisa, só que dependendo do contexto da sua vida, você precisa talvez vencer nela primeiro, ir atrás dos seus objetivos, para depois você ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, em todos os sentidos, porque saúde, engana-se quem pensa que saúde é só treino e dieta. Um dia que der, a gente fala mais sobre isso também. Mas vai atrás do que você quer. Entenda a vida, entenda que sonhos acontecem se você correr atrás.
Demora, mas acontece.
Exatamente.
Com certeza.
A vida passa muito rápido. E se você, às vezes, não pegar o bonde que tá passando a respeito do teu sonho, do que você almeja, vai ser muito difícil você correr atrás de novo. Aproveita enquanto você é novo. Corre atrás do que você quer. Se o seu sonho é fazer stream, saiba que, assim como os demais outros sonhos, é algo que existe empenho, dedicação, vontade, insistência. Corre atrás, faz o seu, seja você, acredita no que você tá fazendo.
E compre trabalha. Nosso curso!
Isso. Cara, você tirou a minha da Hotmart. Boca, Ibura. Eu já tava só esperando ele concluir pra eu falar o curso do Hotmart, velho. Mas é isso.
Isso é verdade.
Lembre-se
não,
que...
Assim, são coisas que a gente tem que aprender. Na verdade, reaprender, que é esforço e tempo. Tudo isso é necessário, velho. Nada vem rápido. Não é a Mega Sena que você tanto faz acertar ou não, tá ligado? Tudo requer seu esforço. E o quanto você se esforça pra conseguir aquilo. Então, vagabundo, não acha que vai cair um meteoro na frente da sua casa e vai acontecer tudo de bom, não.
Exato.
Corra atrás.
E uma coisa que eu sempre falei, e aproveitando aqui, nunca queira passar por cima de ninguém, não... Tente denegrir o trabalho de ninguém. Se você não gosta... Cada pessoa cria seu conteúdo, cada pessoa tem seu meio de trabalho, cada pessoa tem seu produto. Cada stream é uma loja. Você compra o produto dessa loja se você quiser. Você não é obrigado a estar ali. Então você não precisa falar mal de uma pessoa para querer gerar visualização, para querer crescer, igual muita gente faz. Querer crescer em cima de polêmica, de tretinha e tal. Isso aí não seja você. A gente tem muitos exemplos no YouTube disso, que no fim das contas, quando acaba as tretas, acaba o homem. Então você tem aquele momento rápido, aquele laço rápido de crescimento, mas depois a galera só quer ver confusão e tretinha. Então seja um homem, não seja puta e faça seu conteúdo. Que é isso.
Beleza, Luffy, agradeço mais sua presença, véi. Espero vocês aqui para outro episódio. Inclusive, que você já se convidou.
Pois é, eu sou filha da puta, né? É isso. Deu brecha, eu meto a flecha.
Ai,
eu apareço
menino mesmo. Menino é o rimante.
Eu realmente venho com todo prazer. Espero conseguir ter mais liberdade pra falar da minha carreira e de saúde mental como um todo.
É só pagar o agiota que ele vai liberar. É só pagar o que deve, fica tranquilo.
Tudo o que vai acontecer no momento certo. Não tá e show. Aí, quando tudo der certo e eu tiver esse tipo de liberdade, a gente vem e conversa mais pesado sobre saúde mental e sobre o que vocês quiserem conversar no ramo da psicologia.
Quero falar sobre posicionamento dos hamsters, sobre o calendário hindu.
Caralho, se você quiser falar sobre isso agora, a gente fala.
Caralho, ele fumou um baseado agora.
Eu tenho certeza que ele agora acendeu, pegou o cachimbinho assim, limpou de dentro, puxou pra fora o sebo do podre já. Botou mal um novo maço de estou pronto com minha
gamba. Eu tirei a camisa aqui, peguei um monte de lama, fiz um isqueiro gigante de lama aqui no meio da floresta e acendi.
Ele tirou a meia, Vitor.
Não, por incrível que pareça, eu tirei a meia do microfone e botei as duas no pé pra mostrar a seriedade.
Nossa.
E eu nem tô brincando, vou até mandar uma foto. Pera
meu
aí.
Deus! Então, meus cornos, obrigado pela audiência de hoje. Lembrando que se você quiser acompanhar nossas streams, twitch.tv/ibura e twitch.tv/smzinho, você deve conhecer. Então é isso, você vai conhecer.
Tem feedback também, Vitor, por favor.
Se você quiser dar o seu feedback, sugestões ou contar um relato da sua história que a gente possa abordar futuramente, imundocast@gmail.com. E é isso. No mais, obrigado pela paciência, obrigado por ter nos ouvido. Lembrando que quando você comentar alguma merda acerca do nosso podcast, do Twitter ou o caralho que seja, #imundocast, para ficar mais fácil a gente filtrar e ver o que é que você postou. Então marcar eu e o Ibura nessa parada. Gays, aquele velho beijo, aquele velho abraço. Se despeça, Ibura.
Cheio no coração, um soco no teu boca. Brincadeira.
Obrigado.
Paz e amor, gente. Seja um beijo, seja de boa. Seja de boa!
E pau no cu do convidado.
Um big beijo.